Olá, pessoal. Esse é mais um POABcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, de Minas Gerais. Eu sou Alneir Maia e hoje nós vamos conversar com a doutora Monique Mosca a respeito do direito animal. Em meu nome, em nome da OAB, eu agradeço a participação da doutora Monique nesse nosso podcast, doutora.
Olá. Quero agradecer, doutora Alneir, por esse convite, poder participar desse podcast hoje. É uma grande alegria estar nesse evento da OABMG.
Então, vamos falar propriamente do nosso tema, que é o direito animal. Muitas vezes as pessoas não têm noção do que é o direito animal. Então, eu pergunto para a doutora, o que é este direito animal? O que, que ele tutela? Como que funciona propriamente o direito animal?
Alneir, direito animal é um novo ramo jurídico. É uma matéria ainda recente, em que pese sua base constitucional, seja antiga, que é o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, mas a construção do direito animal iniciou-se a partir da neurociência, em um conceito de animais como seres sencientes. Então, a partir do momento em que a neurociência atestou, e isso aconteceu de forma mais robusta a partir da Declaração de Cambridge, em 2012, em que os maiores neurocientistas do mundo, se reunidos em Cambridge, fizeram essa declaração em prol dos seres sencientes. E com isso, também houve uma evolução no âmbito da filosofia, para dizer que os animais, por serem sencientes, eles são portadores de direitos morais. Essas duas construções do plano extrajurídico foram incorporadas recentemente, por isso já se diz que o direito animal ele é um novo ramo jurídico. Do ponto de vista jurisprudencial, quem melhor retrata esse entendimento é o ministro Luiz Roberto Barroso, em seu voto no caso célebre da Adinda Vaquejada, em que ele diz que a proteção do animal contra práticas cruéis na Constituição, apesar de inserida topograficamente no direito constitucional ambiental, ela apresenta caráter autônomo. É uma opção, do ponto de vista ético da Constituição, de considerar os animais como seres sencientes e, por isso, considerar que os próprios animais têm interesse em não sofrer. Então, o objeto do direito animal é a proteção dos animais que decorre da sua natureza de ser senciente. Veja que é uma proteção individual, não tem um viés coletivo. Parte do reconhecimento de que os animais são seres sencientes e, por isso, são sujeitos de direitos e que, recentemente, em Minas Gerais, com a alteração da Lei 22.231 de 2016, que ocorreu em dezembro do ano passado, a lei mineira passou a reconhecer expressamente os animais como sujeitos de direitos despersonificados.
Eu me lembro da época de graduação, de ouvir professores falando de semoventes. Os animais eram tratados como semoventes. E o próprio direito civil também trata dos animais como res, como coisa. Então, na verdade, ser senciente é uma evolução, então, dessa expressão semovente? É mais ou menos nessa linha que nós podemos entender essa expressão, senciente?
Alneir, essa evolução, veja que essa evolução, ela ocorreu, do ponto de vista jurídico, numa interpretação constitucional. Então, neste momento, o Código Civil ele está obsoleto perante a interpretação, essa mudança de interpretação, a gente poderia até dizer uma mutação constitucional, que ocorreu com base nesse artigo 225 que eu mencionei. Com isso, né, se a gente pensar no princípio da supremacia, da interpretação conforme a Constituição, ainda que do ponto de vista do Código Civil os animais sejam considerados bens semoventes e bens nessa categoria de coisa, então seriam apenas dotados de valor econômico e valor extrínseco, não dotados de dignidade perante o Código Civil, essa é a realidade legislativa. Mas essa realidade já não predomina em Minas, inclusive há esse confronto de legislação. Né? Há quem possa dizer que a lei mineira não poderia legislar sobre direito civil e quem trata do estatuto dos seres seria o Código Civil, mas, na minha visão, essa é uma matéria ainda afeta ao direito ambiental e que, por isso, todos os entes federativos têm competência para legislar, de forma que, num conflito entre também o Código Civil e uma lei estadual, que vai além para dizer que os animais são portadores de dignidade, deve prevalecer a lei mais protetiva, que é um princípio do direito ambiental.
Não, essa não é a minha opinião, até porque eu gosto muito dos animais, sou do interior, fui criado em meio aos animais, mas nós às vezes percebemos pessoas que são criticadas por tratar animais como pessoas, e essas pessoas que tratam os animais como pessoas são muito criticadas. Então, o tema direito animal ainda é um tema que sofre muito preconceito ou desprezo atualmente, doutora Monique?
Eu acredito que já sofreu. Hoje a gente vê uma expansão do direito animal e isso é uma tendência mundial, né? Muitos países já alteraram o estatuto dos animais. E, Alneir, se você pensar que hoje, segundo dados do IBGE, existem mais cães do que crianças nos lares. E, na maioria absoluta das vezes, os laços que se formam, que a gente forma com os nossos animais de companhia, não são laços de propriedade. Não é uma relação de propriedade caracterizada, é uma relação de amor, de afeto. É óbvio que, se a gente pensar nesse mercado pet, que é um mercado em expansão, existe sim um certo exagero de uma parte da população que trata o animal de forma humanizada. Isso não é adequado. O animal, ele é reconhecido pela lei como um ser senciente. Ele deve ser tratado como tal. Isso não impede, há uma construção jurisprudencial, que os animais de companhia, eles são membros da nossa família, tanto que existe o conceito de família multiespécie. Esse conceito surgiu da existência de litígios no âmbito de dissolução de sociedade conjugal, em que, por vezes, os ex-cônjuges estavam brigando pela posse do animal de companhia. E na ausência, se a gente for olhar pelo Código Civil, literalmente, quem teria direito ao animal seria quem comprou o animal, ou quem se apropriou do animal, se for um animal de rua. Mas a jurisprudência atenta a essa evolução que nós tivemos do ponto de vista moral e constitucional, passou a decidir que, nesse caso, deve ficar com o animal quem tem melhores condições de prover o seu bem-estar, quem tem maiores laços de afeto. Veja que muitas vezes os juízes se utilizam por analogia do sistema infanto-juvenil. E já há quem diga em um princípio do melhor interesse canino, no sentido de que deve-se buscar a solução que melhor atenda ao animal, já que ele é também um sujeito de direito.
E a legislação brasileira? Porque eu confesso que não é um tema da minha especialidade. Eu não estudo com profundidade essa temática e até estou aproveitando esse podcast para aprender um pouco a respeito do tema. Mas e a nossa legislação? Ela está adequada? Ela é adequada para o tratamento dessa temática?
A legislação hoje, ela ainda é incongruente. Então, veja que toda a evolução mais robusta que aconteceu foi do ponto de vista de interpretação da jurisprudência. A gente tem uma doutrina em expansão do direito animal, mas do ponto de vista principalmente da legislação federal, nós não tivemos muito avanço. E se a gente pensar mesmo, literalmente, do ponto de vista constitucional, recentemente, a gente teve um retrocesso com a emenda constitucional, que é chamada emenda da vaquejada, que inseriu o parágrafo 7º. Então, houve um retrocesso, embora o Supremo Tribunal Federal, né, exista uma ADIM para discutir aí a constitucionalidade dessa alteração constitucional. Mas o fato é, do ponto de vista efetivamente da legislação federal, nós não temos avanços tão concretos a ponto de identificar uma expansão do direito animal, como tem ocorrido na jurisprudência e na doutrina. Mas, do ponto de vista da legislação estadual e municipal, essa evolução tem sido mais significativa. Então, vou dar alguns exemplos. Muitos estados já proíbem a utilização de animais em circos. O município de São Paulo recentemente editou uma lei proibindo novos zoológicos e dizendo que os zoológicos existentes devem ser progressivamente desativados e transformados em santuários. Então, veja, isso é uma normativa que destina-se a um novo modelo de proteção dos animais. Existem estados que proíbem a realização de testes em animais em cosméticos, e recentemente o Supremo Tribunal Federal validou essa proibição de uma lei do estado do Rio de Janeiro. Então, os estados, eles têm sido chamados a legislar. Por exemplo, em Ibirité, que é a cidade, a minha comarca, onde eu trabalho, existe uma lei municipal que reconhece direitos fundamentais aos animais, dentre eles o direito ao acesso ao sistema de saúde. Olha só que interessante, os animais têm direito ao atendimento veterinário gratuito no município. Deveriam ter, né, em teoria. Então, do ponto de vista dessa legislação regional e local, a evolução tem sido, sim, significativa. Agora, essa dificuldade de avanço do ponto de vista federal se deve à conformação do Congresso Nacional. Veja que o maior avanço que nós tivemos recentemente foi a lei sanção. A lei dos crimes ambientais previa uma pena de 3 meses a 1 ano, crime de menor potencial ofensivo para o crime de maus-tratos aos animais, e criou uma qualificadora rompendo de forma abrupta e totalmente destoante para cão e gato, dizendo que, nesse caso, a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Foi. E por que só para cão e gato? Por conta da conformação do Congresso Nacional, em que, por conta da bancada, né, do agronegócio, uma dificuldade muito grande de avanço do direito animal, já que o interesse econômico tende sempre a prevalecer nesse âmbito legislativo por conta dessa composição atual do Congresso.
A minha área de atuação profissional é a advocacia criminal. E nós tivemos na advocacia criminal uma mudança muito grande recentemente com a lei anticrime. E a jurisprudência ainda ela é manca em relação à interpretação de vários institutos da lei anticrime, como, por exemplo, o acordo de não persecução penal. Como o direito animal também é um tema bastante novo, bastante recente, como que está a jurisprudência, como que os tribunais têm trabalhado essa questão do direito animal? Porque, no fim das contas, os problemas vão desaguar na justiça, não tem outro jeito, né?
Ronê, você tocou num ponto interessante ao falar do ANPP, que existe uma discussão muito grande em relação ao cabimento do acordo de não persecução penal para o caso de maus-tratos qualificado contra cão e gato. Em tese, a pena, do ponto de vista dos requisitos objetivos, a pena admite o acordo de não persecução penal, já que são 2 a 5 anos. Contudo, o artigo 28A do Código de Processo Penal, ele diz que cabe acordo de não persecução penal para os crimes praticados sem violência. E aí é uma grande discussão que está em doutrina já, mas que, no ponto de vista jurisprudencial, ainda desconheço a existência de alguma decisão de tribunais nesse sentido. Na minha visão, não cabe acordo de não persecução penal para esse tipo de crime. E digo mais, não cabe nem na atual conformação constitucional, não cabe nem transação penal para o crime de menor potencial ofensivo. E eu explico. Se o animal é sujeito de direito, ele é portador de dignidade, que é o princípio da dignidade animal que rege o direito animal, o animal é vítima do crime de maus-tratos. Aquela visão clássica do direito penal que tomava o animal como objeto material do delito, ela não se sustenta mais diante desse reconhecimento constitucional, em Minas Gerais, legalmente falando também. Então, o animal do crime de maus-tratos, ele é portador, ele é titular do bem jurídico lesado, ele é vítima do crime. Então, nessa perspectiva, o crime de maus-tratos, ele é um crime praticado com violência. Não é uma violência contra a pessoa, é uma violência contra um ser senciente. Mas, naquela repartição clássica que a gente estuda em direito penal, crime violento pode ser contra a pessoa ou contra a coisa. Só que mesmo essa subdivisão está obsoleta, porque, veja bem, o animal, ele não é coisa, mas ele não chega a ser uma pessoa, ele não é uma pessoa humana, mas ele é um ser senciente. E nessa condição de ser senciente, ele é um sujeito de direito. Então, ele está aí muito mais próximo do que uma concepção de pessoa, do que alguém que é titular de um interesse jurídico, do que propriamente de uma coisa, que é afetada por uma conduta criminal, mas não como objeto, mas como objeto material do delito e não como vítima. Então, nessa perspectiva, o direito penal tem que ser reinterpretado à luz do bem jurídico. E o bem jurídico deve ser retirado da Constituição. Se a Constituição diz que agora o animal, ele não é uma coisa, senão um sujeito de direito, portador de valor intrínseco, dignidade própria, o artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais deve receber uma nova interpretação. E isso traz diversas implicações práticas. Por exemplo, concurso de crimes. No âmbito, por exemplo, da prática de rinha de galo, sempre foi tratado esse crime como um crime único, como quando a polícia aborda. Mas veja, se o animal ali ele é o titular do interesse, quando houver pluralidade de vítimas, isso deve ser considerado no âmbito do concurso de crimes. Ainda que não viesse de um concurso impróprio, talvez um concurso formal impróprio, né, se tiver uns desígnios autônomos, mas o fato é, há diversas implicações, inclusive nas medidas despenalizadoras, porque nos crimes ambientais, para que o investigado, ou no caso do denunciado, no caso de suspensão condicional do processo, tenha direito a esse benefício, ele tem que reparar anteriormente o dano. E para reparar anteriormente o dano, ele tem que reparar o dano para o animal que foi vítima do ato.
Outra coisa que nós aprendemos na faculdade, isso é sempre dito no direito penal, é que o direito penal e a punição penal é sempre a última rácio. Ou seja, o direito penal ele é a última via para a solução de problemas. No âmbito do direito animal, Há também esse raciocínio de tentar resolver a questão primeiro na seara civil, na seara administrativa, e deixar o direito penal sempre para o final?
Perfeito. Neste caso, né, da partida dogmática penal como última ratio mesmo, mas eu vejo aqui, Onir, que o direito penal ele é imprescindível para a proteção dos animais. E veja que a Constituição tem um mandado expresso de criminalização de condutas atentatórias à integridade física e à vida do animal. Por dois aspectos. Primeiro, quando o artigo 225, parágrafo 3º, diz que as condutas lesivas ao meio ambiente, elas devem estar sujeitas à tríplice responsabilidade, civil, administrativa e penal, então já há aqui uma determinação ao legislador penal que criminalize os atos contra os animais, já que o legislador constituinte optou por inserir a disposição constitucional de proteção da fauna e aqui inseridos animais no âmbito da proteção ambiental. Mas, além disso, tem um dispositivo específico que veda a submissão dos animais à crueldade. E essa é a base de fundamentação do artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. Na minha visão, então, não há como prescindir do direito penal para tutela adequada e suficiente dos animais atentando ao princípio da proporcionalidade. E, digo mais, na atual conformação do caput do artigo 32, que considera um ato de brutalidade, agressividade, crueldade contra um animal que não seja um cão e gato, sujeito a uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, na minha visão, há aqui uma insuficiência da tutela penal. Veja que a pena desse crime compara, do ponto de vista da pena, ao crime de dano e a outros crimes que, efetivamente, o bem jurídico tutelado ele é de menor magnitude. Se o animal não é uma coisa, quem pratica um crime de dano não pode ter uma mesma pena de quem pratica um ato de crueldade contra os animais. E a população, no geral, eu entendo que a população, no geral, coaduna com esse entendimento. Tanto é que, quando a população se vislumbra com um ato público de crueldade, veja que isso gera uma comoção nacional. O caso do animal Sansão, que teve as patas traseiras decepadas. Não sei se você se recorda um caso que ocorreu em Formosa, em Goiás, salvo engano, foi em 2015, em que uma senhora agrediu um Yorkshire na frente de uma criança. Isso gerou uma comoção social enorme, nacional. Então, as pessoas sentem uma repulsa muito grande com esse tipo de criminalidade, né? Um sentimento de compaixão, enfim. Mas o fato é que essa pena que é estabelecida no CAP, ela não está condizente com a realidade da magnitude estabelecida pelo bem jurídico, pela Constituição e pela conformação sociocultural e pelo nosso estágio civilizacional atual.
Eu falo para os nossos ouvintes que esse podcast, na verdade, é uma pílula, né? É só para o ouvinte tomar gostinho pelo tema e depois se aprofundar, porque a ideia do podcast é ser realmente de tiro curto, uma ferramenta mais breve. Então, caminhando para a finalização, eu volto a agradecer a sua participação, que vai engrandecer enormemente o nosso podcast, doutora Monique.
Doutora Alneir, muito obrigada pelo convite novamente, muito feliz de participar aqui. Quero deixar o final um convite para todos conhecerem o livro que eu publiquei no ano passado com a Lumen Uris, chamado Dano Animal, que retrata esses aspectos éticos, jurídicos, numa vertente de responsabilidade civil nova voltada para a tutela dos interesses fundamentais dos animais.
É isso então, pessoal. Até um próximo episódio.